Inspiração para este sábado, 18 de Abril, mais uma edição aqui, como acontece todos os sábados, entre as 12h30 aproximadamente e as 13 horas. Hoje de uma maneira diferente. Estou eu aqui no estúdio 1 da Rádio Alto Minho, eu, Fernando Serrão, a Maria do Céu está em sua casa, para fazermos esta edição em tempos de confinamento devido à pandemia de Covid-19. Maria do Céu, muito boa tarde também aos ouvintes, e é precisamente sobre esta pandemia que vamos falar hoje, com um tema bastante específico que tem a ver com o objetivo do isolamento.
Olá, ouvintes, boa tarde, olá, Fernando. Nós estamos separados hoje fisicamente. Acho que é importante que nós tenhamos a consciência que o distanciamento social é a melhor, é o melhor mecanismo para nós não ficarmos doentes e para, de certa forma, acabarmos com esta pandemia. O objetivo do isolamento é mesmo isso, é mesmo esse, e nós, acima de tudo, devemos ter muita consciência dos riscos e daquilo que devemos fazer, porque tudo aquilo que existe é para, de certa forma, proteger a nossa saúde.
Muito bem. Maria do Céu, vamos então começar aqui por falar de um tema que está no último mês, praticamente no último mês, já que o isolamento começou depois do dia 16 de março. Nós fizemos aqui um programa anteriormente, no dia 4 de abril, que falava um pouco, ou melhor, foi no final de março, que falava um pouco sobre a Covid-19. Na altura apresentámos uns dados já desatualizados nessa altura. Entretanto, esta situação evoluiu muito e de uma forma muito assintosa, e entretanto vamos já a partir de hoje para a terceira fase de um estado de emergência que impõe algumas regras, corta algumas liberdades adquiridas pelas pessoas, mas que são, segundo as autoridades de saúde, determinantes para que possamos ultrapassar rapidamente esta situação. E então, fale-nos um pouco, Maria, só sobre estas principais medidas de isolamento, porque isto de ficar em casa ao fim de um, dois dias, começa a ser problemático para muita gente, não é?
Sim, e agora estamos a falar que este é o terceiro estado de emergência, certo?
Sim.
Vamos entrar, portanto, já estamos em casa há um mês, quem está em casa. Acho que nós que devemos respeitar todas as leis, todas as regras, todas, digamos assim, as diretrizes que nos são dadas, porque acima de tudo é para a nossa proteção. Ficar em casa é uma obrigação e um dever cívico, acima de tudo, e quando saímos de casa, e nós estamos nessa fase, algumas coisas já poderão ser um bocado, algumas restrições podem ser aliviadas. Não se esqueçam que é fundamental nós usarmos a nossa máscara, termos muito cuidado com a colocação das mãos nos olhos ou na boca ou na cara. Isto são coisas que são ditas todos os dias, que se nós ouvimos isto de uma forma sistemática, mas nós temos hábitos enraizados de mexer muito com as mãos, de tocar em qualquer lado, e sabemos que um transmissor é realmente onde tocamos e as superfícies. Por isso, queridos ouvintes, lavar as mãos...
Se não tiver a solução alcoólica, lavá-la com água e sabão, não é?
Sim.
Não só com água, como muitas pessoas fazem, é com água e sabão, ou então, se tiverem a tal solução de base alcoólica, poderão fazê-lo e devem fazê-lo, não é?
Sim, e depois também há aquelas questões que é aquela questão de educação...
Etiqueta respiratória.
Etiqueta respiratória, ou seja, se tosse, evite tossir para a pessoa que está à frente, coloque a mão ou coloque o antebraço. Estas são as regras que nós já sabemos quase de cor, mas nós nunca devemos esquecer que são essas regras que nos protegem a nós e também que protegem os outros. Vocês não se esqueçam que, acima de tudo, nós temos que ter uma consciência social e coletiva, porque nós temos que cuidar da nossa saúde, mas também temos que cuidar da saúde que está às pessoas que estão ao nosso lado. Há também aquelas questões que neste momento que nós ouvimos muito, ficamos em casa, o que é que devemos fazer para ficar em casa? Nós, até o Covid-19, não tínhamos uma atitude de ficar em casa. Nós evitávamos até estar em casa, e quando estávamos em casa era sempre uma razão específica, ou para arrumar a casa, ou para fazer qualquer coisa específica que nós, de certa forma, adiávamos, e acabava por ser assim um aborrecimento. Nós estamos em casa quase de forma obrigatória, e isto é muito complicado porque as pessoas podem não saber o que fazer, e temos que encontrar dentro de casa a nossa paz, a nossa tranquilidade e encontrar objetivos de contentamento para que o estar em casa não seja um sacrifício, não seja assim um motivo de quando acordamos pensarmos, pelo amor de Deus, mais um dia dentro de casa. Nós temos a família, nós temos coisas que estão atrasadas, nós temos livros por ler, nós temos filmes por ver, nós temos músicas para ouvir, nós temos tantas tarefas com as nossas crianças, nós temos histórias para ler, nós temos tantas coisas até para escrever, temos álbuns de fotografias para organizar, temos tantas coisas e nós deveríamos encontrar, que eu acho que isso é o mais importante, o sentido de estar em casa, o valor de estarmos com a família, a alegria e o agradecimento de termos uma família com quem estamos e também quando nós estamos um bocadinho sozinhos e estamos com saúde, acho que nos deveríamos dedicar ao voluntariado com consciência e responsabilidade. Há muitos locais que precisam do nosso apoio, há muitas pessoas que precisam de uma palavra amiga, há muitas pessoas que não se conseguem deslocar para fazer compras ou para fazer coisas básicas, e eu acho que nestas questões nós devemos ter, sempre com muita responsabilidade e muita consciência, acho que devemos dar dois passos atrás e redescobrir o sentido da vida em situações tão complicadas como esta, que num estalar de dedos mudou completamente a nossa vida.
E sobretudo, quando fala nisso, sobretudo os idosos. Há muitos idosos que não saem de casa, por exemplo, para comprar bens essenciais ou para ir, por exemplo, à farmácia. E eu sei que em alguns prédios, sobretudo nas zonas urbanas, há pessoas do prédio que se disponibilizam a irem fazer essas compras, nomeadamente à farmácia, para medicamentos que sejam necessários, e também compras em supermercados, porque pessoas, por exemplo, com mais de 70 anos, não é todo recomendável que saiam da casa, sobretudo para esses espaços, apesar de todas as restrições que tem havido, por exemplo, nos supermercados, mas não é aconselhável que uma pessoa com mais de 70 anos ande nesses locais, porque são as consideradas pessoas com maior risco, não é?
Exatamente. Depois também há outra questão, que é se nós podemos receber pessoas em casa. Nós devemos, sim, ter cuidado. Se há um distanciamento social, se há 1 a 2 metros que aconselham a se manter, e eu acho que receber pessoas em casa é receber potencialmente um risco, e eu acho que nessa questão nós devemos ter algum cuidado. Não é pensar mal das pessoas, não é, entende? Mas é, sim, sim, realmente termos algum cuidado. Nós temos o Skype, temos o WhatsApp, podemos falar com as pessoas, porque as pessoas, se nós não estivermos com elas, os nossos amigos chegados não vão ficar tão tristes. Nós devemos dar sempre muita mais atenção aos nossos pais, às pessoas de idade, que realmente este isolamento social pode criar um sentimento de solidão muito forte, e que as pessoas realmente comecem a ficar deprimidas, e devemos estar atentos. Exatamente o mesmo com as crianças. As minhas filhas estão todas contentes, gostam de estar em casa, elas estão a adorar esta nova faceta de ter aulas online e por videoconferência e por todas estas estratégias que agora as escolas apresentam, mas também é importante que algumas crianças não se adaptem tão bem a este confinamento. É importante nós estarmos atentos aos sinais de tristeza e de alguma depressão, de algumas mensagens, de algum mau feitio, de algumas coisas que vão mostrando, porque isso, nós temos que estar aqui e temos que estar uns para os outros e temos que criar o nosso ambiente o mais saudável possível. E é muito complicado quando estamos todos juntos e não estamos habituados a estar todos juntos quase 12 horas por dia, quase 24 horas por dia, que comecem a surgir algumas coisinhas, alguns aborrecimentos, e nós devemos estar muito atentos e não expandir às vezes ou discussões ou mal-entendidos, e entender que isto é um período que vai passar e que nós, acima de tudo, devíamos fomentar e criar outras bases de vida.
Mas, Maria do Céu, falou aí das crianças, isso é importante, mas aqueles pais que têm crianças mais pequenas, de que forma é que eles devem comunicar aquilo que se está a passar? Porque a partir de uma determinada altura as crianças começam a estranhar não poderem sair de casa e verem os pais que também não saem tanto de casa, ou alguns até nem saem de casa. E, portanto, vão surgir as perguntas, não é?
Eu acho que, acima de tudo, e os psicólogos aconselham, é que seja o mais verdadeiro possível, utilizando uma terminologia específica e adequada à compreensão da criança. Acho que não se deve mentir, quanto mais informação dermos à criança, mais nós estamos a educar para uma cidadania, para uma responsabilidade, sem ser algo que seja tipo um monstro, que seja qualquer coisa que as crianças comecem a ver como algo que é mortal. Mas temos que ver que é a nossa responsabilidade, é a nossa atitude que nos vai proteger nós e que protegemos aos outros também. Mas sem dramas. Por exemplo, há uma coisa que nós tendencialmente fazemos, que é ver muitas notícias, ver as estatísticas, estamos sempre a ver como é que estamos e como é que não estamos. Eu acho que nós que deveríamos impor algumas regras dentro de casa, e uma delas é ver notícias uma vez por dia e evitar ver as notícias. Há muitos filmes, há muitos programas de humor, há muitas séries e documentários interessantes, e acho que deveríamos cortar com todas estas notícias que não vão melhorar o nosso sentido de vida, mas que realmente podem nos dar uma atitude, podem até transmitir uma atitude de algum desespero, e para quem sente mesmo sente mal de estar tanto tempo em casa.
Isso leva-nos a um dos últimos pontos desta conversa, porque o tempo passa rapidamente, que tem a ver com as atividades que podemos fazer quando estamos em isolamento, não é? Há pessoas que ao fim de uma semana já não sabem mais o que é quando fazer em casa, não é?
Mas há sempre
coisas para fazer. Eu tenho colegas que arrumaram a casa toda, por exemplo, não é? Já não faziam isso há anos.
Eu evitei, até agora evitei fazer esse tipo de tarefas, e acho que tentei mais...
Há sempre aquela coisa que se adiou, não é? E agora é uma oportunidade.
É, mas eu investi mais no tempo de qualidade com a minha família, de estar Sim. e de estar o tempo, e de estar sem tempo, e de estar e há hábitos...
É uma coisa que também não se fazia há muito tempo, não é?
É, e depois hábitos de leitura, porque as crianças agora, com todas estas, com os telemóveis e com os computadores, começa a ser menos frequente o gosto pela leitura, começamos desde há duas semanas, ou há mais, a lermos todos os dias em família, fazemos atividades em famílias, jogos de família, há muitas coisas a fazer em família, seja jogar cartas, o tipo que for, alguma coisa é importante, nós trazemos toda a gente para se sentir incluída e para que...
E assim também se quebra a solidão um bocadinho, não é?
E quebra-se a solidão, e também acabamos por aumentar os laços de família, que são super importantes, e eu acho que o Covid, acima de tudo, mostrou que a vida como a estávamos a viver era uma vida muito para fora e muito para os outros, e de repente tivemos que estar em casa.
Estamos a aprender
a estar em casa, Maria com
Céu.
Paz e com alegria.
Maria do Céu, eu não disse no início, mas estes programas são ligeiramente mais curtos do que aqueles que habitualmente fazíamos, e por isso vamos para o último ponto, que eu espero que seja sucinto, embora este último ponto lhe seja muito caro, que tem a ver com outra coisa muito importante que preocupa as pessoas nesta fase de isolamento, que é ter uma alimentação equilibrada. As pessoas dizem que nesta altura têm tendência para comer mais. Pessoas que não faziam determinadas refeições tão fortes, tão em quantidade, tá? E às vezes a qualidade também, meu Deus, não é? E portanto, o que é que em termos de alimentação equilibrada neste isolamento poderemos aqui rapidamente dizer às pessoas algumas regras básicas para não, passo o termo, não descambarem muito, não é? No termo da alimentação equilibrada.
Olha, uma das coisas que nós fazemos cá em casa é fazer uma atividade desportiva todos os dias. Em família neste momento não se fazem atividades solitárias, isoladas. Toda a gente participa, toda a gente de alguma forma até sugere o que é que se há de fazer. Relativamente à alimentação naturalmente podemos estar muito mais parados, temos de ter cuidado com os farináceos e temos de ter cuidado com as gorduras e temos de ter cuidado com o excesso de proteína. Queridos ouvintes, mais uma vez nós defendemos: beba muita água, tente dormir, prefira vegetais, cuidado, porque neste momento os crus têm que ser muito bem lavados, têm que ser muito bem desinfetados, faça uma opção pelos cozidos, porque acabam por ser muito mais tranquilos, e evite, de certa forma, refeições muito abundantes, prefira o peixe. e os legumes, e não se esqueça que a sopa e que as saladas podem ser um bom mecanismo para quem tem muita fome, porque também há aquela questão da ansiedade que gera apetites e gera aquelas idas ao frigorífico que nada satisfaz, por isso devemos ter em casa muita fruta, iogurtes e algumas coisas que nos possam ajudar a acabar com essa necessidade de comer que realmente acaba por não ter fim. Nós comemos, 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 sentimos-nos mal por termos comido muito, mas já está feito.
Muito bem, aquela regra básica, comer pouco mais vezes ao dia.
É comer pouco e ter, eu acho importante ter rotinas, o pequeno almoço, o almoço e o jantar, procurar sempre os cozidos e os grelhados e evitem os fritos e evitem algumas coisas com muitas gorduras, e desculpem lá, mas não é um bom momento para comer fast food ou comer McDonald's, até porque aquilo que nós ouvimos muito também nas notícias da televisão é que nós podemos fazer uma parte importante da nossa saúde, que é aumentar a nossa forma de reagir o nosso sistema interno, o nosso sistema imunitário, para reagir à doença. E isso cria-se através de uma alimentação muito mais rica em vegetais e fruta do que propriamente em carne e gorduras e principalmente fast food. É prático, mas realmente. E em casa, queridos ouvintes, também toda a gente pode participar e fazer a comida. Não é uma tarefa de uma pessoa só, mas acho que deve ser a tarefa da família.
Muito obrigado, Maria Lúcia. Ficamos assim nesta edição de 18 de Abril, ligeiramente mais curta do que aquilo que é habitual, mas é diferente. Pois, e por ser diferente é que foi um pouco mais curta. Nas próximas semanas, se calhar, ainda vamos ficar por aqui neste modelo, através do Skype, para fazermos estas emissões que estão a ser gravadas na sexta-feira à tarde, para irem para o ar no horário habitual de sábado, depois do meio-dia e até à 1 da tarde. Obrigado, Maria Lúcia. Também aos ouvintes.
Obrigada.
Fiquem em casa, por enquanto, fiquem em casa. Até que se possa voltar paulatinamente, voltar à nossa vida de sempre, não é? Mas com esta lição aprendida, de facto, valorizarmos a família e o estar confinados em casa com todos os cuidados. Obrigado, Maria Céu. Ouvintes, até à próxima semana.
Obrigada.